Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
Eu sou a Thay.
E eu sou a Pam.
E eu sou a Gabi.
Esse é o TVM Cast número 55. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o tropo da mulher na geladeira. A gente vai trocar uma ideia sobre representação feminina e como que ela é feita, assim, como que ela é passada pra gente no mundo do audiovisual. Mas antes, a gente tem alguns recadinhos que seria muito legal se você escutasse.
Jabajinho.
Você pode me seguir no arroba palombatista com 2 P's. Lá você fica sabendo tudo que eu faço, mas se você quiser saber quais são as outras redes sociais também, eu vou falar agora. Tem minha rede social de ilustração, que é arroba pamb.ilustra. Eu tenho também um outro podcast, além do Tava Imaginando, que é o Afro Arts Cast. É um podcast de cultura afrodescendente, e você pode saber sobre muitas coisas lá, sobre afrofuturismo, sobre influência da cultura africana no Brasil e muito, muitas outras coisas. Estamos no Instagram também, @frostcast. E nós também temos o Podmago, que é um podcast que todos nós aqui do Tava Imaginando fazemos parte. É um podcast de aleatoriedades, a gente grava ao vivo no Twitch, toda segunda-feira, às 20 horas. Então, é twitch.tv/podmago e @podmago em todas as redes sociais, inclusive Podmago no YouTube. É isso.
Assim, existem algumas formas que você pode apoiar o Tava Imaginando. Você pode apoiar ele seguindo a gente lá no Instagram, @TavaImaginandoCom2Is. Você pode apoiar a gente passando lá na Forja Online e dando uma olhada se tem alguma camisa assim que tem a ver com você, porque temos estampas lá. Tanto estampas feitas pela Thay, quanto feitas por outros produtores de conteúdo. Quando você utiliza o cupom TVM5, você ajuda a gente. E a outra forma que você tem de apoiar o Tava Imaginando é passando lá no nosso Apoia-se. Lá é bem literal, uma coisa assim, bem na cara mesmo. Você vai lá, é um sistema de apoio e você apoia a gente com o valor que você se sentir confortável, que você achar que é da hora, e recebe recompensas feitas pela Thay e todo o nosso amor eterno, carinho, essas coisas aí que você sabe que você recebe, você já recebe. Você tá escutando isso aqui agora? Já recebe nosso carinho.
Vocês conseguem me encontrar, eu resolvi que eu vou fazer só do sindicato. Então lá no Sindicato da RPG no Instagram e no Sindicato RPG no nosso site, vocês vão ter acesso aí ao que a gente lança de episódios no Spotify, a nossa programação na Twitch e no YouTube também, falando de RPG, jogando RPG. E você também pode nos apoiar pelo Apoia-se do Sindicato, se vocês aí quiserem participar da nossa criação do mundo, quiser ser os nossos patrões, então podem ir lá no nosso Apoia-se. E eu acho que é isso.
Então, bora pro episódio.
O termo mulher na geladeira foi criado pela escritora americana Gayle Simone em 1999, quando a edição 54 do Lanterna Verde tem uma situação específica, que é quando o Kyle Rayner, o Lanterna Verde em questão aí da história, ele volta para casa e ele se depara com a sua namorada, Alex Dewitt, morta, enfiada na geladeira. E essa morte dentro da história dele motiva ele a lutar contra o grande vilão da temporada, sabe? Tipo, o grande vilão do arco. E também mostra a crueldade do próprio antagonista em questão. E com mulheres na geladeira, a Gayle, ela levanta uma discussão muito interessante no mundo dos quadrinhos sobre o papel das mulheres que são mortas, violentadas, só para desenvolver personagens masculinos. E essa discussão, ela não parou nos quadrinhos, porque o cinema, com as suas adaptações e sem elas, também repete a fórmula de motivação automática, que por mais que seja desagradável, é tão comum que nem chega a chocar mais o público. A Gayle, junto com alguns amigos dela, eles fizeram uma grande lista de momentos nos quadrinhos com personagens relevantes, assim, eu acho que ela não conta personagens secundárias, em que isso acontece com elas, e fica por isso mesmo, sabe? E essa lista, ela foi feita pra gente identificar, entender e conseguir lutar contra essa representação rasa que as mulheres, elas têm dentro do entretenimento. Eu vi um exemplo bem interessante, eu acho que foi no blog Nod 8, que é, ela faz a comparação de que em Piada Mortal, a Bárbara Gordon, ela leva um tiro e ela fica paralisada. Ela sofre inúmeras outras violências dentro desse quadrinho específico. ela não é a pessoa que é salva no final. Na verdade, isso só acontece pra mostrar, pra evidenciar também a crueldade do piadista ali, do palhaço. No entanto, o Batman, ele tem a sua coluna quebrada pelo joelho do Bane, e ele se recupera completamente, enquanto que a Bárbara, ela não sofreu essa reparação, essa reconstrução, sabe? E existem vários e vários exemplos de quando isso acontece, e a gente nem nota, tanto como na Piada Mortal, no Gladiador, que é uma ótima história, só que a grande motivação do Maximus ainda é a perda dessa esposa aí, dessa esposa que representa toda a bondade, toda a gentileza. Em Tokyo Revenger, isso acontece constantemente, porque a grande motivação do Takemichi é a morte da Hinata Tachibana. Em Deadpool 2, isso acontece nos primeiros 15 minutos da história. Em Sobrenatural, a mãe morta do Dean, do Sam. Então, isso fica sempre, sempre, sempre acontecendo.
E dá pra citar vários outros exemplos. Até hoje, tem filme saindo recente que tem essa narrativa. Dá-lhe o filme que eu queria ver do Michael B. Jordan, nos primeiros 5 minutos a esposa grávida dele é morta.
E essas motivações preguiçosas, aspas, elas vão acontecendo repetidas vezes. Eu tava refazendo a história na minha mente, até mesmo o John Winchester lá de Sobrenatural, que motiva ele, e em grande maioria, é a morte.
É a esposa.
E o aprofundamento e do Sam é dado pela mãe morta. Então tá lá, tá no nosso inconsciente.
O Sam só sai pra poder caçar de novo porque a namorada dele morre. Eu acho que dá pra citar muitos exemplos.
Faz a gente pensar em que? Como é que é essa representatividade feminina dentro do entretenimento, sabe? Entretenimento em geral. Eu ia colocar assim o audiovisual, mas em tudo, né? Em todas as vezes em que a gente vê uma mulher representada, seja no cinema, seja numa série, seja, sei lá, num quadrinho, num livro, como é que ele é? Qual é essa mensagem subliminar que a gente tá entendendo do lugar da mulher dentro do...
Do contexto narrativo.
Sim, e eu sempre friso isso e eu bato na mesma tecla mil vezes, que é, basicamente, o cinema, ele educa. Ele educa a gente em quase tudo.
Cultura, Flavia. Livro, quadrinho, filme, série, tudo faz parte da cultura.
É, e ele educa a gente a pensar de alguma forma. Como é que a gente tá pensando em relação a isso, tá ligado? Porque tem um ponto, são as vezes que eu consigo lembrar. As mulheres são mães, namoradas, interesses românticos.
Acho incrível que até mesmo se as mulheres não morrem, tipo, se elas são um interesse de amor de alguém e, tipo, elas casam com essa pessoa, elas viram donas de casa. Antes elas tinham uma vida mó foda, mas depois que elas casam, elas viram donas de casa. Tipo, vou dar exemplo de anime. Naruto... A Hinata era uma Sukunoichi, velho. Uma Kunoichi super foda. Aí que casa com o Naruto, vira o quê? Dona de casa.
Ela vira a senhora Naruto.
A senhora é a senhora Uzumaki.
Eu acho que a pior parte dessa constante repetição de narrativa é que, porra, a gente meio que cresce, né? Nós, como meninas, mulheres, a gente cresce vendo sempre na nossa cultura os homens tomando iniciativa para tudo. E a gente sempre como as coisas frágeis que precisam deles, entende? Tipo, elas morrem por quê? Porque os homens não estavam ali.
Ah, nossa, tem isso, né? Tipo, parece que quando elas morrem dentro da história, elas ferem o ego masculino deles de o proteger. Que é a ideia de que a mulher é a portadora do bem.
É, e tem um lance também que quando não é assim, só existe extremos. Se ela não é muito boa, tem a família dela, ela é uma pessoa amargurada, ou ela não liga pra família, ou ela é isolada do mundo e aí ela é uma pessoa ruim, ou ela é uma vilã. Eu consigo pensar muito mais em mulheres vilãs, ou Disney, aí. Tem as bruxas, as madrastas, as mulheres más e as mulheres boas. E aí, uma necessariamente precisa brigar com a outra. Acontece muito e eu consigo também, tipo, não existe meio termo. Não existe aquela pessoa que tá ali só vivendo a vida dela tranquilamente, fazendo alguma coisa interessante. É, precisa ser um extremo. E aí, esse extremo, ele é ou uma mulher que, nossa, vamos... Eu sinto que tem surgido muito essa vibe, assim. Vamos matar todos os homens que existem. Ou vamos acabar com todas as pessoas boas. Precisa ser sempre algo muito extremo. Muito absurdo. Parece que não dá pra criar um personagem feminino que seja possível, assim. que seja alcançável, sabe? Não sei se vocês também sentem isso, mas eu sinto que é sempre algo que, assim, ou é muito bom ou é muito ruim. E aí, pra quem tá assistindo, pra gente que, quero ter uma representatividade ali, quero me sentir, quero olhar aquele filme e ali ou me reconhecer ou ter um... Não sei, me sentir próxima, sentir alguma coisa com aquele personagem. Ou é raiva, ou é tédio. Que eu sinto, assim, vendo personagens femininos muitas das vezes.
Indo pra Disney, parece que é muito assim, né? Porque, tipo, se a mulher, ela foge dos padrões do que é pra ser feminino e bom, ela é uma completa vilã, né? Porque, tipo, todas as outras rainhas, elas queriam poder. Sozinha. Elas iam lá e davam um jeito de sumir com o marido.
Ambição é vilania.
Ambição em mulher é vilania. E homem, porra, ele é foda pra caralho. Ele corre atrás do que quer. Ele é tipo um Midoriya, sabe, da vida, assim.
Ou ele é o James Bond.
O homem de ferro, tipo, sei lá.
Muitas das características que se tem no... Você chama, pode chamar de viril, vendo... Colocados em uma mulher, transformam ela numa vilã facilmente, em qualquer história. Nossa, coloca o Tony Stark com uma xoxota, ele ia ser um vilão.
Sim, o que eu quis falar quando eu falei assim.
Qualquer um dos super-heróis, se fossem mulheres, eles seriam lidos completamente diferente do que são.
Exatamente. A interpretação que a gente ia ter deles ia ser quebrada, tá ligado? Eles iam ser, tipo assim, antes de lançar o filme, iam começar a cancelar eles.
Não ia ter hype, porque um monte de gente ia falar mal antes
iam
mesmo.
Iam flopar o filme no cinema. E se o Luke fosse, na verdade, a Luke?
A gente pode colocar muito simplesmente por causa da mulher da Capitã Marvel, que ela é um super-herói.
Pensando isso agora.
Ela é um super-herói, velho. Ela tem todas as características que tem em todos os super-heróis.
Aí começaram a falar que a mulher era fria, que não tinha sentimento, que personagem era que... E aí começaram a reclamar dela. Recebeu tanto hate.
Mas eu sinto que isso aí é também uma falha de direção, assim. Porque a personagem, ela é indiferente, assim, muitas vezes, né? Aquilo que dá pra gente poder se reconhecer e gostar dela em muitos momentos, parece que precisa fazer um esforço ali. Eu não culpo nem tantas pessoas que estão assistindo, porque tem muito momento que ela, tipo, sou indiferente pra isso. Enquanto os personagens masculinos, eles estão ali pra... Estão fazendo alguma piada, fazendo alguma gracinha. E aí, ela não. Ela precisa mostrar essa seriedade que a gente muitas vezes precisa mostrar no nosso dia a dia. E aí isso não ganha público, né? Que o público, ele gosta de pessoas carismáticas. E aí eu fico pensando, será que a construção da personagem, né, na direção da atriz, como que foi que pensaram nisso? Será que pensaram, tenta ser um pouco mais séria, ela tem isso de se ser um pouco mais séria, de tipo, ela seguiu ali, ela ficava naquele mundo, eu não sei explicar muito bem, né? Mas tipo, tinha lá, seguia algumas regras, né? E ela não sabia também de onde ela veio e tal. Então, será que o personagem é raso? Será que precisava mostrar isso? Será que o personagem precisava ser fechado desse jeito? Será que não podia sair uma piada ou outra? Pra facilitar também quem tá assistindo. Eu demorei a pegar também o gosto por ela, assim. Eu me esforcei um pouco, porque ela é realmente incrível. Mas eu sinto que quando constroem também os personagens, eles não pensam muito. Como que o público vai receber isso? Eu vou construir um personagem masculino, faz piada. Bebe cerveja e quer fazendo, arrotando a cara dos outros. E o cinema inteiro ri.
Faltou ela, incluir ela no clima do grupo, como que você quis dizer. Tipo,
É sempre assim. Eu acho que até tem um estereótipo criado em relação às mulheres, que mulheres não sabem fazer graça, sabe? Não sabem fazer comédia, que não é engraçada. Eu ouvi muito isso de homem, de que mulher não é engraçada. Por causa dessa coisa de não conseguirem construir um humor decente pra uma mulher fazer também, tá ligado? Porque é muito simples você pegar e fazer piada com bolas e pintos, né? Porque a gente não sabem dar um humor direito pra mulher.
É tipo... Tá falando aí que ela tem toda essa tendência de ser um pouco mais séria, né? Ela é um pouco menos... vamos falar assim, gostável, né? Em nível Marvel. Talvez se ela tivesse na DC, ela fosse comum. Mas na Marvel, ela tá fora de tom ali. Mas eu acredito que isso também é uma coisa muito comum das mulheres. É cobrado um conhecimento prévio maior. E dos homens, a gente não duvida tanto. A gente não duvida que ele sabe daquilo. Ele falou assim, eu sei. Então, ele sabe. Agora, se a mina sabe, sabe?
Sabe mesmo?
Amiga, você tem que saber, amiga. Se você não... Vamos fazer um teste, um quiz rapidão. Me fala as três primeiras coisas que vêm na sua cabeça e a gente vai saber se essas três primeiras coisas são afiadas com o clima da história.
Isso me lembrou uma coisa da minha vida, quando eu era adolescente. Eu fui ADM de uma página famosinha, né, no Facebook, de Otakus, que é o Otakus Planet. Muita gente seguia ela. E pra entrar no Otakus Planet como ADM, pra fazer postagens e criar conteúdo lá, eu tive que responder um questionário imenso. Depois eu fiquei sabendo que os outros integrantes masculinos não passaram por aquilo, sabe? Mas eu tive que passar por um questionário imenso de animes que eu já tinha assistido. E pra provar que eu tinha conhecimento pra entrar ali. E eu falei assim, mano, por quê? Que eu tive que passar por isso e eles não.
Mas eu não tô, tipo, defendendo ou não defendendo a Capitã Marvel. Eu achei um filme morno legal, ok. Nada demais. Eu não fiquei nem... Nossa, eu não caí de amores, nem falei... Ah, é o melhor fim da minha vida, sabe? Não foi nada do gênero. Falando que ela tem um comportamento masculinizado pra caralho, tá ligado? Ela tem um puta comportamento masculinizado.
Mas ela foi hateada.
E eram até teorias de que ela é uma pessoa ruim, gente. Porque
atriz.
Ela fez... Atriz.
Atriz.
Tipo, vi vários videozinhos assim, provando que tal pessoa, ninguém gosta dela na Marvel.
Eu não sei se vocês viram também, mas tipo, eu lembro que quando começaram as gravações, saía foto assim, escondida, comparando a bunda. A bunda dela com dos atores.
Ah, sim! É. Eu vi uma dela com... Pra dela com Chris Evans.
Porque, gente, assim, qual a necessidade, sabe? Mas não importa. Não importa a mulher como ela vai estar. Ela vai ser, ela vai ter sempre hate. Porque a nossa posição aqui no entretenimento, ela, e na vida, ela tá pra ser questionada. As pessoas, elas entendem isso. Tipo, não importa mais. Eu vejo muita gente usando isso, tipo, ah, vou no mercado de trabalho, em muitos ambientes. A mulher, ela é mais masculinizada para poder sobreviver àquele ambiente. Ela faz piada com outras mulheres, ela faz gracinhas, ela desmerece lutas que são completamente, para ela, desnecessárias. Pra conseguir sobreviver. E aí uma bola de neve que, assim, parece que nada funciona, nada dá certo pra gente. Tudo tem que ser muito difícil, tudo tem que ser muito... Cara, comparar o tamanho da bunda, tipo, pra quê, sabe?
Desnecessário.
Eu ia falar que eu acho que o lance da Capitã Marvel é que, tipo, tentaram fazer com que ela fosse vendida para os homens, né? Porque, querendo ou não, o entretenimento em geral segue aquela ideia do... Eu acho que é men's gaze, ou men's gaze, alguma coisa assim. Que é basicamente agradar os olhos masculinos. Agradar um homem. Conta ali, men é pra isso. E muitas coisas no entretenimento seguem esse padrão pra ter um selo de aprovação. Desde que começou a TV, revista, jornal, eles seguem esse padrão.
E é muito mais confortável você matar a mulher nos primeiros minutos, porque aí a gente pode seguir a história de quem realmente importa, né, gente? O homem. O homem da o homem em questão, tá ligado? Que nem a Thay, ela citou o lindíssimo Michael B. Jordan. Ele tem um filme na Prime Video em que nos primeiros minutos a esposa dele é morta, cara. E ela é morta de forma horrível. Tá,
esse filme é desse ano, mano.
Esse filme é desse ano.
Mas a questão é que mataram a esposa dele.
Então, é isso. Isso é muito repetido. A gente tá mega acostumado. Ou entra no que a Gabi falou, mas que é quando a personagem feminina aparece, tem uma competição gigantesca. Que ela tem que rivalizar com a outra personagem.
Sim.
E aí eu lembro...
Porque só cabe uma mulher no clube do Bolinha.
Só cabe um grupo de mulheres importantes ou uma mulher importante, tá ligado? Aí eu lembrei que ontem eu assisti Sex and the City, e aí o episódio sobre modelos. E as meninas estavam conversando sobre o fato de que alguns tipos de mulheres não têm cérebro, porque elas são muito atraentes. Só cabe uma coisa na mulher. Então, mas tipo, tá vendo que coisa merda, tá ligado? Tipo assim...
Que acho que a gente começa a falar, e aí tipo, começa a ver muitas coisas que são problemáticas hoje na representatividade das mulheres no audiovisual, no entretenimento, na vida. E isso porque a gente ainda tá abordando muito da representatividade das mulheres cis, e aí se a gente for para as mulheres trans, para outros caminhos, assim, de representatividade, a gente vai ver que fica cada vez mais difícil a gente se reconhecer, a gente conseguir entender que, poxa, a gente faz parte desse mundo também. A gente realmente está aqui e consegue entender e consegue ver no outro, no filme que está passando, na música que está ouvindo, no dia a dia, no trabalho, que a gente realmente está sendo valorizado. Parece que quanto mais a gente anda, a gente anda um passinho, dá dois para trás, anda um passinho, dá dois para trás, sabe? Beleza, tô tendo representatividade aqui. Mas como é que tá sendo essa representatividade? Colocar mulheres ali para discutir, mulheres para ser um atrativo apenas, mulheres para ser usadas datas específicas, não são suficientes. E se você tá fazendo isso de alguma forma, você não merece nada além de, tipo, de um. Você não tá fazendo mais que sua obrigação e você poderia estar fazendo melhor. Então, acho que é por isso que é tão difícil, assim, a gente talvez abordar mais esse assunto, sabe? Porque tem muito mais a ser dito.
É uma coisa importante também. Uma coisa que eu tava pensando enquanto a Gabi tava falando, que homens precisam nos ouvir o que as mulheres têm a dizer. Eles têm que aprender a fazer isso e dar espaço, sabe, para que as mulheres façam umas coisas, ou que para as mulheres falem o que pensem e deem a opinião delas sobre o que eles estão fazendo também. Porque a gente não tá falando que um homem não pode escrever sobre uma mulher ou fazer um filme que tem uma personagem feminina boa. Eu acho que ele só tem que aprender a fazer isso de uma forma representativa. E eles só vão aprender a fazer isso de uma forma representativa se eles derem ouvido ao que nós temos a dizer.
É sobre isso. Eu acho que a gente finalizou muito bem o episódio. E dito tudo isso, bora pro nosso bloco de indicação.
Bloco de indicação.
A minha indicação é uma indicação um pouco hypada, clichê talvez. Não sei o certo poderia ser dito, mas é Hacks, da HBO Max. Eu não sei se é Hacks ou Hacks, acho que é Hacks. Mas é uma série que conta a história de uma comediante e de uma redatora, roteirista. E elas, de cara assim, não se dão bem. E a gente fica um pouco na dúvida. Poxa, mais uma história de mulheres que não se dão bem. Mas elas têm muito em comum. As duas, elas são muito fortes e estão pensando ali na carreira delas. E é muito legal ver o desenrolar delas, assim. Eu fiquei viciada nessa série. Eu comecei o episódio, não conseguia parar. Vai um episódio atrás do outro. E por que que eu disse que ela é hypada? Porque esse ano ela teve muitas indicações pro Emmy. Então, é uma série de comédia, realmente chegou. E ela chegou junto com a HBO Max e criando muitas expectativas, assim. As duas personagens principais ali são duas mulheres, né? Que tem esse relacionamento, então, que é trabalhado ao longo dessa temporada. Então, é uma série muito, muito legal e que eu indico de todo o meu coração. E aí, ela foi escrita por duas mulheres e um homem. Então, estamos em maioria, então é uma coisa boa. É isso aí.
Eu queria assistir, ela é a mãe da Mary de Mare of Easttown. É isso, eu só sei disso. Eu vejo a capa lá e falei, ela é a mãe da Mary. É isso.
A minha indicaçãozinha é Senhorita Fletcher. Ou Miss Fletcher, também lá da HBO. Não é de criação feminina. E é basicamente a história de uma mãe,
Catherine Han, que é a Ivy Fletcher.
É, que é, se você não conhece, ela é a mesma mina que fez a feiticeira lá da...
Em WandaVision, ela fez WandaVision. A vilã.
Uhum, ela era... Também não achei ela vilã. Achei ela muito maneira. Mas, então, essa atriz, ela é a mãe de um garoto que tá indo pra faculdade, né? Então, ela tá se desvencilhando da ideia de ser só a mãe do garoto, do menininho, que é o xodozinho mimadinho dela. Ela é uma mamãe bem coruja. Só que como ele tá indo pra faculdade, ele tá deixando um pouco ela de lado, né? Então, ela tá ali na vida dela, se descobrindo novamente. Porque com a saída dele de casa e tudo mais, ela começa a ter uma certa... apetite sexual? Não.
Uma redescoberta sexual.
Uma redescoberta sexual, assim, muito interessante e tal. E não vou entrar em muitos detalhes, porque você tem que ir lá, é bem rapidinho. A série, eu acho que tem 20 minutos, 16 episódios. Mas é muito bom mesmo, muito bom mesmo.
Tá indo na vibe de mãe mesmo, da ideia de maternidade que a Evie Fletcher traz pra gente, eu tenho indicação de um livro que se chama O Impulso. Pontinhos porque foi escrito por uma mulher que se chama Ashley Aldrin. E ele vai contar basicamente a história da Blight e das suas gerações passadas, né? E a premissa da história é basicamente o que você faria se os seus filhos não fossem o que você esperava. Nesse livro a gente fala um pouquinho sobre maternidade compulsória ali, mas a gente fala de lidar com um filho que parece que... Eu não vou fazer a comparação de We Need to Talk About Kevin, porque... Não é a mesma coisa, só fala um pouco de ter crianças que possivelmente são psicopatas ou não, sabe? Mas é muito interessante porque a gente vê a relação dela com a maternidade e o que a gente faz quando você não ama o seu filho de primeira. Como é que lidar com isso? Tem um botão que quando a criança nasce a gente ama ela? É obrigatório amar o seu filho? Isso se discute, sabe? E tira um pouquinho da ideia de eu sou sua mãe. Tá ligado? A personagem principal, a Blight, ela reflete muito sobre isso. Muito sobre o que impõe pra ela como um papel e o quanto que ela tá conseguindo ser ela mesma enquanto ela é mãe. Então é muito, muito interessante. Nada que eu falasse aqui vai ser um spoiler, que é sobre experiência. É sobre você ler e você tá na cabeça dessas pessoas, sabe? É um livro que pode te deixar desconfortável, pode ser agoniante, pode ser muito forte. Então se você gosta dessas coisas, assim como eu gosto dessas coisas, você vai curtir O Impulso.
Então, eu vou indicar uma série que, como eu falei, está na Netflix. O nome da série é Valéria e foi dirigida por uma mulher, roteirizada por mulher. Então, cheio de mulheres aí nesse elenco, tanto por trás das câmeras quanto na frente das câmeras, porque a história também é sobre uma mulher que é a Valéria. Que a Valéria está com problemas na sua vida, tanto conjugal quanto profissional. E ela é uma escritora que está tentando ascensão da sua vida como escritora. E então, essa série vai mostrar o cotidiano da Valéria superando as dificuldades do dia a dia da vida dela. E junto com inseguranças e planos. E é muito bonito ver as transições que ela vai fazendo durante a série na própria vida. Acho que foi muito bem desenvolvido. E nessa vida, ela conta com o apoio das três melhores amigas dela, que também são bem desenvolvidas na série. Não é que ela chega e fala, mano, tá, tem as amigas, mas elas já só estão ali pra dar o apoio e dizer que são amigas da protagonista. Não, não é isso. Vai mostrar a vida e os problemas dessas melhores amigas dela também, que são mulheres diferentes dela, né? Que têm suas outras vidas, uma trabalha em uma agência de publicidade, a outra faz advocacia, a outra tem outro trabalho, sabe? Então, ó, mostra a vida da Lola, da Nereia e da Carmen, que são as amigas dela também. E o desenvolvimento delas durante essa história. A série tá com 2 temporadas, lançou a última temporada há pouco tempo. E é super, super legal. E eu gostei do fechamento dessa história na segunda temporada também. Que foi um fechamento que eu achei muito legal. Não vou falar o que aconteceu, porque senão é spoiler. Então eu te convido a assistir Valéria, que conta a história de 4 mulheres. Porque não tá contando só a história da Valéria ali. E é baseada em um romance, em romances escritos por uma mulher também, que é a Elizabeth Benavent, eu acho que se lê assim. E é isso. Tem 97% de aprovação também nos dados aí.
Então é isso, né, amados? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu espero que vocês tenham curtido, que você tenha achado legal esse episódio e tenha gostado de estar com a gente. Se você gostou, segue a gente na plataforma que você está escutando esse episódio. Isso é muito importante. Vai fazer a gente aparecer sempre ali pra você, sempre com episódios novos. E é isso. Até o próximo episódio.
Beijos. Tchau.
Bye, bye.
Tchau. Beijo.